continuando com as leis de Rosh Hashanah que nós começamos ontem, nós falamos sobre a reza da noite. Né? A reza da noite de Rosh Hashanah é uma reza de Yom Tov, mas tem uma amidá um pouco diferente, bem mais extensa que o normal. E aí nós mencionamos as mudanças que se faz ao longo desses 10 dias em todas as tefilot de todos os dias, quer dizer, tanto Shacharit, Minha, Arvit e mesmo Musaf, que também no Musaf de Shabbat também se fala HaMelech HaKadosh e se acrescenta as frases todas que nós mencionamos. Em Rosh Hashanah, de manhã, nós temos a reza de Shacharit. O Hazan começa lá no meio da reza HaMelech. Normalmente no Shabbat se começa Shohenad Maron. No Rosh Hashanah se começa, no Rosh Hashanah com Yom Kippur se começa com a palavra HaMelech. E nós falamos HaMelech Yoshev, o rei que está hoje sentado, está hoje sentando no trono, quer dizer, é o dia do que nós estamos coroando novamente o nosso rei dos reis. E esse trecho, HaMelech, deve ser, essa palavra HaMelech, deve ser dita por todos juntos, justamente por ser um momento de coroação do nosso rei Hashem. E ao longo de todas as preces de Rosh Hashanah, nós enfatizamos diversas vezes sobre o reinado de Hashem, porque esse é um enfoque no dia de Rosh Hashanah. A reza de Shacharit, temos também o acréscimo depois do Ishtabach, antes do Kadish, tem um acréscimo de um capítulo dos Salmos, capítulo 130, Shir HaMaalot, que se fala versículo por versículo. Isso também se costuma falar ao longo de todos os dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, sempre em Shacharit. Depois do Ishtabach se fala esse capítulo dos Salmos, que é um pedido extra para esses dias tão importantes. Na reza de Shacharit, e depois também na reza de Musaf, tem uma série de poemas. Uma série de poemas que fala na repetição da Amidá. Então Hazan fala, às vezes, algum trecho e as pessoas respondem outro trecho. Às vezes se fala e se repete o mesmo trecho. Às vezes é só o Hazan que fala. Às vezes todo mundo canta junto, dependendo do que. Então tudo isso tem que seguir no Mahzor. E vai se saber exatamente como fazer, como proceder. Um detalhe interessante e importante nesses dias todos de Rosh Hashanah e Yom Kippur, existe o costume de, em diversas preces, se abrir o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada. E as pessoas têm a dúvida se tem que ficar de pé ou não. De uma forma geral, quando se abre a Arca Sagrada para essas preces, não é necessário ficar de pé. Por que não é necessário ficar de pé? Porque só precisa se ficar de pé em relação à Torá quando a Torá está de pé, quando a Torá está sendo levada. Quando a Torá está sendo levada para a mesa de leitura ou quando está sendo devolvida da mesa de leitura para o Aron HaKodesh, precisa se ficar de pé em respeito à Torá. Quando a Torá está na mesa, ou quando a Torá está no colo de alguém sentado, não precisa ficar de pé. E da mesma forma, quando a Torá está dentro do Aron HaKodesh, também não precisa ficar de pé. A Torá está num outro ambiente até. O Aron HaKodesh está dentro do armário. Algumas preces se fica de pé, porque aquela prece exige que se fique de pé. Dá um exemplo. Avinu Malkeinu. Se costuma falar Avinu Malkeinu de pé. Não é porque o Aron HaKodesh está aberto, mas sim porque o Avinu Malkeinu se fica de pé. O Netane Tokef se fica de pé. Não porque o Aron HaKodesh está aberto, mas porque o Netane Tokef se fala de pé. E por isso, em demais trechos que tem, que se fala quando alguém abre o Aron HaKodesh, não precisa se ficar de pé. Existem pessoas que ficam a reza inteira de pé. existe um conceito de Rosh Hashanah, e principalmente em Yom Kippur, se ficar durante todas as rezas de pé. Isso quem aguenta, quem pode, mas isso já é um conceito extra. Não é a lei, não é obrigatório. Depois que termina a reza de Shacharit, se lê a Torá. O que se lê na Torá? No primeiro dia, nós lemos Vashem Pakad et Sarah. Nós lembramos o fato de Deus ter concedido a Abraham e Sarah o seu filho Yitzhak. E no segundo dia, nós lemos sobre Akeidat Yitzhak. Por que que nós lemos de Akeidat Yitzhak? Porque nós queremos, quando Yitzhak foi levado para o altar, porque nós queremos lembrar este mérito neste dia. Não obrigatoriamente isto foi em Rosh Hashanah, isso é uma opinião que foi em Yom Kippur. Mas nós queremos lembrar esse mérito num dia que nós precisamos tanto de méritos. Então, no primeiro dia esta leitura, no segundo dia esta, e tiramos dois Sefer Torah. No segundo Sefer Torah, nós lemos sobre a oferenda que era trazida no templo no dia de Rosh Hashanah. E depois nós temos a Haftarah. Então, no primeiro dia, nós lemos a Haftarah, a história como a Haná foi atendida por Deus para ter o filho, o profeta Samuel. E no segundo dia, nós vamos uma Haftarah que fala sobre lembrança. E nós mencionamos nas rezas de Rosh Hashanah muito também sobre as lembranças, como Deus lembra de tudo. Então, por isso nós lemos essa Haftarah no segundo dia. Depois que nós terminamos a reza de Shacharit e terminamos a leitura da Torá, nós temos os toques do Shofar. Mas antes de entrar nas leis de toques do Shofar, vamos mencionar um pouco sobre Musaf, e amanhã, se Deus quiser, nós falamos sobre os toques do Shofar. Então, a reza de Musaf vem depois dos toques do Shofar. E antes do Hazan começar a reza de Musaf, ele faz uma prece, Hineni Reanimi Mas, onde ele pede para Deus acompanhar ele e ajudar ele e receber as preces que ele vai fazer em nome do povo. E aí nós rezamos a reza de Musaf. Se Deus quiser, quando falarmos sobre o toque do Shofar, nós vamos falar o que faz quando se ouve o Shofar. Na reza de Musaf, a reza de Musaf de Rosh Hashanah é mais extensa também do que o normal. Por quê? Porque nós temos algumas brachot a mais. Normalmente a reza de Musaf tem três brachot iniciais da Amidá, uma brachá central e três finais. Em Rosh Hashanah nós temos três brachot iniciais, três brachot no meio e três finais. Essas três do meio são chamadas de Malchuyot, Zichronot e Shofarot. Malchuyot, reinado; Zichronot, lembranças; Shofarot, shofar. Em cada uma delas, nós falamos sobre estes assuntos. Como funciona? Cada uma dessas brachot, nós mencionamos diversos versículos da Torá, dos profetas e dos escritos, falando sobre aquele assunto. Então, nós falamos sobre o reinado de Hashem. E nós pedimos para que, em primeiro lugar, nós lembramos e assumimos o reinado de Hashem sobre o mundo. E nós declaramos que no futuro, todas as criaturas e todos os seres vão reconhecer que Deus é o rei do universo. E nós mencionamos alguns versículos, então nós falamos da Torá, dos profetas e dos escritos que se referem e falam sobre o reinado de Hashem. Depois nós falamos da Brachá de Zichronot, Brachá das lembranças. Nessa Brachá nós enfatizamos o fato de Deus estar o tempo todo supervisionando as suas criaturas e gerenciando as suas criaturas, e que Hashem lembra as ações de todas as pessoas. Aqui também nós mencionamos e lembramos a Keidat Yitzhak, o mérito do Yitzhak. E também então mencionamos versículos, Torá, escrituras e profetas, falando sobre as lembranças, o fato de Deus lembrar diversas coisas. Lembramos do Noah, quando Deus lembrou do Noah, assim por diante. E finalmente nós temos a Brachá de Shofarot, onde nós lembramos o momento do recebimento da Torá, que teve o som do Shofar. E nós rezamos e pedimos para Deus para que em breve ouçamos também o som do Shofar, quando Deus vai nos redimir deste exílio. Então nós também mencionamos versículos da Torá, dos profetas, dos escritos, que falam sobre Shofar. O Hazan, quando repete a Amidá, também faz essas mesmas brachot, só que no meio, além das brachot, nós temos também uma série de poemas louvando a Deus, falando sobre o reinado de Deus e etc. Um dos poemas importantes que nós temos na reza de Musaf é o Netane Tokev. O Netane Tokev, que é aquela prece que foi feita pelo Rabi Amnon de Magenza de Mainz, quando ele foi testado pelo chefe da região e acabaram tirando dele as mãos e os pés. E isso foi a véspera de Rosh Hashaná. Ele estava prestes já a partir do mundo, ele pediu para ser levado para a sinagoga. E lá ele falou essa prece, o Netane Tokev, que fala sobre a seriedade desse dia. Por isso uma prece tão forte, declarando que nesse dia Deus julga tudo. Nesse dia Deus define o que vai ser ao longo do ano, quem vai viver e quem não vai viver, e quem vai ter uma vida boa e quem não vai ter uma vida boa, e quem vai ser rico e quem vai ser pobre, e quem vai ter sucesso e quem não vai ter sucesso, e assim por diante. Essa é uma fila muito forte, que é falada só os Ashkenazim falam ela. Foi um Ashkenazim que fez essa prece na Europa e acabou entrando em todos os Mahzorim. Se fala tanto em Rosh Hashanah como em Yom Kippur, como nós falamos antes, se fala de pé ela, justamente pela seriedade da prece. E último detalhe sobre a reza de Musaf é que nós falamos na reza de Musaf também a lei no Leshabeach, que é uma prece de louvor a Deus. Nós falamos todos os dias, depois de todas as preces, talvez não damos a devida atenção a ela, em Rosh Hashanah e Yom Kippur, isso está no meio da reza. Quando o Hazan fala isso, quando repete a Amidá, nós falamos junto com ele. E quando nós falamos Vanachnu Kor'im Mishtachavim, nós nos prostramos e nos curvamos perante Deus, nós ajoelhamos diferentemente do que não fazemos ao longo do ano, e nós achamos que por sim nós ajoelhamos. Isso era feito somente no templo. E nós fazemos nas rezas de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E é muito importante colocar um anteparo, principalmente entre a cabeça e o chão. Também é bom nas pernas, quer dizer, no joelho. Mas principalmente precisa ter um anteparo no lugar onde a cabeça vai encostar no chão, para não encostar diretamente no chão. Muito mais ainda se o chão é de pedra, que aí é proibido pela Torá se ajoelhar fora do Beit HaMikdash, sobre um chão de pedra. Então por isso se coloca um anteparo e a pessoa se ajoelha, coloca até encostar a cabeça no chão, em seguida se levanta. E as pessoas estão próximas do Hazan também devem ajudar o Hazan a se levantar novamente e poder continuar a Amidah.